60 minutos, pista 1 de 28 a 954 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.851. Condições do registro normais.
Esse capítulo, e são duas coisas mais ou menos complicadas. Primeiro, fotoblastismo de sementes. E o segundo, fotoperiodismo. Vamos tentar colocar esses dois pontos em maior destaque, então, consequentemente, os outros vão ser mais limpados para a gente ter mais tempo no outro. As primeiras relações de crescimento e meio ambiente, ou seja, na aula passada nós estamos discutindo a relação interna, o controle interno do crescimento, certo? Então, dentro da célula, o ácido oleoacético reagia com todas aquelas características, etc. Agora vamos ver as ações externas no crescimento vegetal. Certo? Então a primeira, que é a gravidade, é mais ou menos uma decorrência desse gráfico que nós vimos na aula passada. Se nós colocamos um vegetal deitado, posição horizontal, aqui o ápice do caule, aqui o ápice da raiz, nós sabemos desde a aula passada que a auxina produzida na extremidade do caule tem, por transporte polar, um carregamento para a região da raiz. Mas isso não impede que ela sofra também a ação da gravidade, certo? Então, o que vai acontecer aqui, na extremidade do caule? A auxina vai se acumular na região inferior. Então vamos aumentar essa pontinha. Então a auxina sintetizada aqui, transportada polarmente pelo caule, vai, pela ação da gravidade, cair do lado de cá. Consequentemente, a concentração de auxina nesse lado de baixo do caule é maior do que aqui em cima. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui na raiz. A auxina está chegando aqui, está se depositando por ação da gravidade nessa região. Então se concentra mais aqui do que aqui. Era de se esperar que o caule e a raiz respondessem então da mesma maneira à concentração da auxina. Mas nós sabemos que os ótimos são diferentes para a raiz e para a caule. Então o ótimo de ação da raiz é um ótimo diferente, é uma concentração diferente da concentração ótima para o desenvolvimento do caule. Certo? Então, aqui, na região do caule, um excesso de auxina, uma quantidade grande de auxina, estimula o crescimento. Certo? Então, esse lado cresce mais do que esse aqui. Entendeu? Aqui, por ter mais desculpa, no caule, que é a raiz. Esse lado no caule cresce mais do que esse aqui. Mas esse excesso de concentração do caule na raiz inibe o crescimento. Certo? Essa curva da raiz. Então, a mesma concentração que estimula o crescimento do caule vai inibir o crescimento da raiz. Então, aqui o crescimento vai ser menor do que aqui. Certo ou não? Consequência disso. Se de um lado do caule ele cresce mais do que o outro, ele vai se entortando naquele sentido. Certo?
Mas,
Então, diga.
Ali, o caule, ele não vai crescer no geotropismo negativo?
Caule?
Negativo.
O caule é negativo.
Negativo,
então. Então vai ser para cima.
Claro.
Mas aí,
Tá certo,
pelo crescimento,
vai
mas pelo, pela seta aí de baixo?
Crescimento é maior desse lado do que desse. O que que vai acontecer?
Tá certo.
Esse lado cresce mais do que esse aqui, então esse lado vai. Quando ele atinge a posição vertical, exatamente vertical, não há distribuição desigual nos dois flancos. Certo? Então ele continua agora crescendo reto. Na raiz, essa quantidade é inibidora do crescimento, certo? Então aqui vai crescer menos do que aqui. E ele tem um crescimento geotrópico positivo. Você cresce na direção nesse sentido do centro da Terra. Quando ele atinge a posição perfeitamente vertical, não há mais razão para uma distribuição desigual de auxina dos dois lados, e ele continua crescendo nesse sentido. Então, aquilo que você já conheceu no seu curso primário lá, bem feito, que é o geotropismo positivo e negativo, fica aqui explicado em termos de hormônios, certo? Por que existe o geotropismo? Dizer que a planta cresce, o caule cresce, fugindo do centro da Terra, a raiz em direção ao centro da Terra, é muito bonitinho, mas sem uma explicação lógica, certo? Então, esse crescimento, esse comportamento, é coordenado pelos hormônios de crescimento que vivem as diferenças de sensibilidade que tem a raiz e o caule a uma determinada conservação desse hormônio, certo?
É devida porque a auxina não é produzida, né? Seria isso?
Não, não. Evolutivamente, sim. Certo? Ou seja, as plantas que sintetizaram a auxina na raiz tinham um excesso de auxina na raiz que inibiu seu crescimento. Consequentemente, eram plantas que não tinham raízes longas, não se fixavam, foram eliminadas seletivamente. Certo? A evolução carrega apenas aqueles que têm fatores positivos. Uma plantinha lá está sintetizando a auxina na raiz, ela está aumentando o teor de auxina da raiz, ainda mais, certo? E a raiz não se desenvolve. Então ela não deve ter evolutivamente se beneficiado. Da mesma forma que uma planta que não sintetiza a auxina. Ela não cresce. É eliminada evolutivamente.
Falei isso porque se a auxina é produzida lá em cima, no ápice do corpo, então ele já está acostumado com a substância, então acho que por isso que dá maior desenvolvimento.
Não, quer ver? O caule precisa de uma quantidade grande. É que conforme a auxina transportada.
A raiz também precisa.
Não, seria.
Consideração menor.
É.
Certo? É que enquanto a auxina está percorrendo o caule, está descendo pelo caule, ela está sendo absorvida também. Então, a quantidade grande que é produzida chega muito pouco lá embaixo. Certo? A outra ação é a luz. E a luz age sobre o vegetal em três pontos diferentes, ou em três ações diferentes. A primeira é a intensidade luminosa. A segunda, a duração. E a terceira, que nós já estudamos, o comprimento de onda, a cor da luz com ações de pigmento. Da mesma forma que nós discutimos lá nos áureos tempos do primeiro semestre, que ninguém lembra mais, que a clorofila era um pigmento responsável pela fotossíntese porque absorvia a luz, etc, etc, todo fenômeno que seja coordenado por luz deve ser coordenado por um pigmento. Claro, porque para que a luz possa agir, ela tem que ser absorvida. Se a substância for branca ou incolor, ou ela reflete, ou ela é permeável à luz, então não absorve luz nenhuma. Certo? Então, toda ação luminosa deve ser feita por pigmentos. Ora, o comprimento de onda interfere de acordo com o pigmento. Nós já sabemos, lá do pré-cambriano do primeiro semestre, que a fotossíntese não é feita sobre luz verde. Por quê? Porque a luz verde reflete totalmente. O pigmento verde, clorofila, reflete totalmente a luz verde e não absorve nada. Então ela não pode realizar a fotossíntese. Certo? A mesma coisa vai acontecer nas ações de crescimento. Mas o mais importante, nós vamos começar a fazer uma alteração no teor do livro para justificar agora um troço que está mais lá no fim, que é o mesmo ação da gravidade sobre a mesma ação que a gravidade exerce sobre o crescimento, a ação que a luz exerce sobre o crescimento. Já que nós acabamos de discutir esse negócio, que é muito parecido com o outro, vamos juntar os dois. Se nós deixar um caule de uma raiz em posição vertical, ou seja, não há ação de geotropismo, aí no caso não são mortos, mas iluminados apenas de um lado, parece isso, é discutível, parece que dois fenômenos ocorrem. A luz é capaz de neutralizar a ação da auxina, ou por uma neutralização direta, ou por uma inativação de reações que a auxina participa. Certo? Ou dando reações parasitárias, ou coisa desse tipo. Consequentemente, a auxina dessa região vai ficar destruída, certo? Ou inativada. Enquanto que, do outro lado, no escuro, ela não é inativada. Então, a auxina aqui promove um crescimento maior do que aqui. Certo? E o caule agora cresce em direção à luz. Por que exatamente em direção à luz? Porque quando ele ficar de frente para a luz, ele está sendo iluminado igualmente em todos os lados. Certo? Então, não há mais razão para ver desvios. Na raiz, aconteceria o mesmo. Haveria uma inativação desse lado e, consequentemente, um acúmulo de auxina do lado de cá. Mas um acúmulo de auxina é desvantajoso para a raiz. Então, aqui o crescimento é menor e aqui o crescimento é maior e a raiz vai fugir da luz. Certo? Então, da mesma forma que nós explicamos um geotropismo, nós explicamos aqui um fototropismo. Certo?
Mas, Sérgio, pois não. Aí, no caso, é que já estava vendo, tive dúvida nesse pedacinho aí, a luz vai neutralizar a auxina, certo? Neutraliza aí, no caso. A luz também não entra na formação da auxina? Não influi?
Influi.
Como que ela consegue neutralizar? Aí eu não entendi essa ponto de
vista. O problema é que
neutralizar a auxina aí?
Ela participa. A luz é utilizada em reações de produção da auxina. Mas é uma das primeiras reações de produção. Quer dizer que enquanto a luz está agindo na produção da auxina, não existe auxina. Certo? Primeiro. Segundo, a região de produção de auxina não é a região que sofre a ação da auxina. Certo? Senão não seria hormônio. Ela é produzida no ápice do caule, mas só na região de distensão é que vai haver o crescimento. Certo? Ela só age em outra região. Tá? Bom, agora então vamos à nossa briga. Fotoplastismo. Uma semente, para germinar, pode ou não depender de luz. Certo? E pode depender diferencialmente de luz, de acordo com maior duração, maior intensidade e comprimento de onda. Certo? Nós vamos definir duas coisas, vermelho curto e vermelho longo. Nós vamos usar luz do campo vermelho de espectro. Ali, o que está logo no comecinho. Aqui está o espectro visual, certo? Então, essa faixa é a faixa vermelha. Aqui é o infravermelho, não visível. O vermelho próximo, esse aqui, nós vamos chamar de vermelho curto. E esse aqui, de vermelho longo. Os outros comprimentos de onda não têm ação sobre o desenvolvimento de sementes. Pelo menos não foi evidenciado até agora. Apenas esses dois. Então, as sementes vamos dividir em dois grupos. as não fotoplásticas e as fotoplásticas. Ou seja, aquelas que germinam com vermelho curto, vermelho longo, sem vermelho, com azul, amarelo, cor de abóbora, cor de gerimundo, assim por diante. Certo? Não interessa o comprimento de onda. Aqui, as fotoplásticas são aquelas que interessam um comprimento de onda. Certo? Essas fotoplásticas podem ser... Vou botar o quadrinho. O quadrinho está na página...
234.
234. Então, nós vamos dividir essa semente em fotoblásticas positivas e negativas. Certo? Veja, fotoblástica negativa é uma planta que sofre a ação da luz na sua germinação, tanto quanto a positiva. Então, isso é que é dividido em positivo e negativo. Não confundir fotoblástica negativa com não fotoblástica. Certo? As não fotoblásticas não têm nada. A luz não interfere, nós não estamos discutindo. Certo? Nós só estamos discutindo as fotoblásticas. Então veja, iluminando sementes com luz branca, ou seja, tudo isso aqui, as fotoblásticas positivas germinam. As negativas não germinam. Certo? Essa é a caracterização do fotoblastismo positivo e negativo. A luz é importante para as fotoblásticas positivas, porque germinam só com luz, certo? Se nós usarmos escuro, nós teríamos exatamente o inverso. Certo? Então, as fotoblásticas positivas e as negativas dependem da luz. As positivas dependem de luz mesmo e as negativas dependem da ausência de luz. Certo? Essas sementes fotoblásticas negativas só germinam quando enterradas. Na superfície do solo não germinam. Por quê? Porque está recebendo luz. Certo? Enquanto que as fotoblásticas positivas que germinam na luz branca têm que ser submetidas à luz para germinar. Certo? Se a gente enterrar, não tem problema. As não fotoblásticas germinam, seja de forma ou de tempo, independente da luz, desde que haja as outras condições de germinação. Ah, etc.
Mas dizem que elas germinam fora.
Germinam fora e dentro. Certo? Então, uma não fotoblástica nesse quadrinho germinava, 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 germinava. Agora nós vamos fazer o inverso. Vamos trabalhar com essas duas. Ver o comportamento delas. Frente à luz branca, luz total e escuro. Total é tabelado entre fotoblásticas positivas e negativas. Agora nós vamos começar a trabalhar com vermelho curto e vermelho longo. Iluminando com vermelho curto, elas germinam. Se iluminar com vermelho longo, não germina. Certo? E, mais curiosamente, se nós iluminarmos uma planta com vermelho curto e depois com vermelho longo, não simultaneamente. Primeiro curto, depois o longo. Não germina. Se nós iluminarmos agora com vermelho curto, germina. Se nós iluminarmos uma semente fotoblástica com vermelho curto, longo, curto, longo, curto, longo, curto, longo, curto, longo, germina ou não?
Não.
Não. O último só é que vale. Certo? Então, a última iluminação é que tem efeito anulador de todos os outros, só é que funciona. Certo? Dessa forma. Primeiro, não confundir não fotoblásticas com fotoblásticas negativas. São duas coisas diferentes. Segundo, não confundir esse comportamento positivo e negativo em fotoblastismo com o comportamento em relação a vermelho curto e vermelho longo, que ocorre em todas as fotoblásticas. Certo? Aqui não sofre a ação da luz, não é fotoplástica.
Aqui sofre a ação da luz, mas aqui, diretamente.
Aqui precisa de escuro para germinar. A luz está interferindo ou não?
Está vendo mesmo,
não sei. Não. Se eu puser a luz, ela germina?
Não.
Não. Então a luz está interferindo. Interferindo positivamente ou negativamente?
Negativamente.
Certo? Então, aquelas onde a luz age negativamente, é uma fotoplástica negativa. Certo? Ou seja, onde a luz inibe a germinação. Tá? Outro ponto, fogo.
Você vai falar sobre nanismo,
por quê?
Hã? Nastismo. Vai ser mexeruco. Dois
minutos. Eu não entendi.
Vamos para o fotoperiodismo. Agora nós vamos analisar o crescimento de flores, floração em plantas, sob ação de comprimento de luz, não comprimento de onda, mas duração da fase iluminada, certo? Então, veja o negócio, eu pego uma série de plantas, todas elas da mesma espécie, e submeto essa primeira planta a 24 horas de luz por dia, consequentemente 0 horas de escuro. Então, 24 horas de luz. Essa eu submeto a 23 horas de luz, uma hora de escuro, certo? E vou até a última. Que eu submeto a 0 horas de luz, 24 horas de escuro. Uma lá no meio. Está sendo submetida a 12 horas de luz. Essa floresce. E, veja, as que estão acima, ou abaixo, no caso, abaixo dela, floresce. Nós definimos esse período como um fotoperíodo crítico. O limite. Certo? Agora preste atenção. Se a planta germina com luz inferior ao fotoperíodo crítico, como nesse caso, se essa aqui está florindo, se a planta está florindo abaixo do fotoperíodo crítico, nós dizemos que é uma planta de dia curto. Se ela floresce acima do fotoperíodo crítico, nós dizemos que essa planta é uma planta de dia longo. Então, agora veja um exemplo. Vamos pegar um exemplo hipotético, que aí está tudo bom em dois. Uma planta tem um fotoperíodo crítico de 23 horas de luz, ou uma hora de escuro. É uma planta de dia longo ou uma planta de dia curto?
Dia longo. 23 horas de luz.
23 horas.
Foto período crítico é 23 horas de luz. Essa planta é de dia curto ou de dia longo?
Não, é dia longo.
Um voto para dia longo?
23 horas. Para no meio.
Então
está
no ponto crítico.
Essa é o ponto crítico da planta. Quero saber se ela é de alongo ou de agudo.
Não é nada, está na média. Está na média.
Esse é o ponto crítico.
Uma planta é de agudo ou de alongo? Por exemplo, feijão é de agudo.
Mas se acontece.
Um voto para alongo?
Não,
eu acho. Uma abstenção?
Voto em branco.
Voto em duro?
Curto.
Voto em duro?
Abstenção. Longo.
Acho que é curto.
Todos se deduzem que democracia não é o melhor método em ciência.
É curto.
Hã?
É curto. Nem longo nem curto.
Não, não tem mudado para dizer se era longo ou curto, gente. Uma planta de dia longo é aquela que floresce acima do seu voto período crítico. E a planta de dia curto floresce abaixo do seu foto período crítico. Ninguém falou que planta de dia longo é que tem um foto período crítico em dia longo. Veja, essa planta. Veja, a planta A tem um foto período crítico de 23 horas. A planta B tem um foto período crítico de 23 horas. Se essa planta floresce com 23 horas, com 23 horas e meia, com 24 horas, ela floresce acima do seu foto período crítico. Certo? Então é uma planta de dia longo. Mas, se essa planta, com 23 horas, floresce a 21, a 10, a 6 horas, ela está florindo abaixo do seu foto período crítico. Então, é uma planta de dia curto. Veja, que uma planta de dia curto e uma planta de dia longo, podem ter o mesmo foto período. Certo? Depende se ela floresce daí para cima ou daí para baixo. É evidente que uma planta com 23 horas não existe. Mas se existisse uma planta com 23 horas, com certeza ela seria uma planta de adulto. Por quê? Porque não existe dias mais longos do que 23 horas, mas nem 23. Então, essa planta na natureza ou não vai florir nunca, consequentemente nunca vai se reproduzir, consequentemente não existe, ou ela vai florir sempre. Certo? Então, é mais lógico se acreditar que uma planta que tem um foto período crítico de 23 horas seja de dia curto. Porque ela vai florir por 6 horas, que é mais ou menos normal. Certo? 6 a 12 horas. Entendido? Então, só o foto período crítico é insuficiente para a gente dizer se a planta é de dia curto ou de dia longo. Planta de dia curto não é aquela que tem fotos períodos críticos abaixo de 12 horas. Certo? Nós precisamos de dois dados. Primeiro, foto período. Segundo, se ela floresce acima ou abaixo. Para uma planta de dia curto, o foto período crítico é a exposição máxima na qual ela floresce. Certo? Mas para uma planta de dia longo, o foto período crítico é a exposição mínima em que ela floresce. Está entendendo isso? Entendeu? Veja. Se essa planta floresce daqui para baixo, é uma planta de dia curto. O foto período crítico é então o menor planta de dia curto. É o maior valor do dia da exposição à luz em que ela floresce. Ela floresce nesse valor ou abaixo deles.
Ah, quer dizer que o ponto crítico é...
Seria o máximo nesse caso. Se a planta for de dia longo...
Né? O máximo está
Certo.
Para as plantas de dia longo, é o valor mínimo. Entendeu? Eu preciso de dois dados. Primeiro, foto período. Então, você está usando um foto período, por exemplo. Feijão tem um foto período crítico de 10 horas. Certo? Agora, eu preciso saber um outro período em que ela germina ou não germina. Se ela germina em 10 horas e germina também em 5, é de acordo. Se ela germina com 10, mas não germina com 5, então ela vai germinar com 15, por exemplo. Então ele deu bom. Certo? Então só o fotoperíodo não diz nada. Veja aí na tabela que os fotoperíodos foram divididos em 2. Plantas de dia curto, em 3. Plantas de dia curto, plantas de dia longo e plantas indiferentes. Para as quais não existe fotoperíodo.
E esse patrimônio que vocês falaram há pouco?
Pode. Vamos chegar lá.
É.
Por exemplo, em comemoração à entrada na primavera, hoje, nós sabemos que a primavera, pelo menos está nos livros, é a estação das flores. Hoje o tempo não ajudou para dar um exemplo. Mas as flores começam a florir na primavera. Mas nem todas as flores florescem na primavera. Existem flores que, espírito do corpo, florescem no inverno. Uma pergunta que todo aluno de primária devia fazer, sua professora, que todo aluno de ginásio devia fazer aos senhores, mas que ninguém faz, é essa. Como é que a planta sabe que é primavera? O aluno já foi para você.
Não, eu
as plantas atingem o próprio período delas, depois assim mesmo. Nós podemos produzir. Veja o seguinte, o inverno é o tempo dos dias curtos, certo? Noites mais longas são no inverno. Então, é o dia curto. As plantas de dia longo, que tem um foco período superior a 12 horas, florescem na primavera. Quando termina o inverno, o que vai acontecer? Os dias vão se tornando cada vez
mais
curtos.
Mais
longos.
Mais longos. Curto?
Mais longos. Termina o inverno. Inverno e dias são curtos.
Ah, sim.
Então vão se tornando mais longos. Até atingir o ponto período crítico. Daí em diante ela floresce. Certo? Então quase todas as plantas que florescem na primavera são plantas de dia longo.
Então, as plantas que têm um forte período crítico, assim, bem elevado, né, pode florescer até no verão, então, porque espera a progressão dos dias, são no verão.
Se ela pode ter curtas.
Não, não tem dias mais longos.
Certo, mas
não,
ela pode ter longo.
A estação de dias mais longos.
Certo. Se ela for de dia longo, forte período alto, ela pode florescer no verão. Mas normalmente, as plantas que florescem no verão, onde os dias são curtos, certo? Dias são longos, são as de foto período crítico baixo, certo? Que são de dias longos ou de foto período alto, de dias baixos, de dias curtos. Uma boa desgraçada. Então, veja, uma planta de foto período crítico baixo. Certo? Então, o valor, por exemplo, de 6 horas.
Se ela for de dia longo ou de dia curto. Então, uma planta de fotoperíodo crítico bate 6 horas de dia longo, ela germina quando o dia tiver 6 horas ou mais. Certo? Então, 6 horas ou mais são todos os dias do ano. Certo? Então deve ser uma planta que floresce o ano inteiro. Certo? Mas se ela for de dia curto, 6 horas ou menos, ela vai florir num espaço de tempo muito curto durante o ano. Certo? E vai ser de junho, julho, por aí. Se ela for uma planta de fotoperíodo crítico alto, por exemplo, 12 horas, vamos botar mais, 14 horas, se ela for de dia longo, ela floresce quando o dia tiver 14 horas ou mais, isso é raro, certo? Então ela floresce num curto espaço de tempo, certo? Que vai coincidir ontem, mais ou menos dezembro por aí. No verão. Certo? Se ela for de fotoperíodo crítico ao mais de dia curto, ela floresce quase o ano inteiro. Ou o ano inteiro. Certo? Então as plantas têm a sua estação de florir, sua época de florir, coordenada pelo comprimento do dia. Qual é a vantagem da planta coordenar? Por que ela não? A hora que ela quer, ela faz uma florzinha. Por que não? Por que isso é importante?
Respiração.
Você é folha, é a flor.
Reprodução.
A
reprodução.
Qual é a vantagem?
Perpetuar a espécie.
Por que que uma planta não floresce qualquer hora? Uma floresce naquela estação. Qual é a vantagem de florir numa determinada estação? Qual é a vantagem?
Organização.
Imagine um canteiro com umas 10, uma 12 flores. Uma floresce em janeiro, a outra, 12 flores da mesma espécie. Uma floresce em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, outra em abril, outra em dezembro. O que vai acontecer? Muito bonito, né? Está todo florido, mas morre o canteiro, porque como é que vai haver reprodução?
Porque são duas espécies.
Como é que vai haver reprodução? É necessário grãos de pólen de uma planta, de uma flor, atinge a estigma de outra flor, etc, etc. Então, se todas florescem simultaneamente, não interessa a época, floresce. Mas se ela floresce simultaneamente, todas as flores estão lá prontinho ou para fornecer grão de pólen ou para receber grãos de pólen. Ou seja, elas, esse comportamento é feito por razões pornográficas. Certo? Reprodutivo. Então, esse comportamento é muito importante, não só por razões pornográficas, mas para a perpetuação da espécie. Certo? Tanto é que a maioria das plantas germinam apenas em períodos, florescem apenas em períodos curtos durante o ano. E existem mesmo plantas que florescem em tempos muito mais longos que um ano. Por quê? Porque a duração do dia também é alterada, não só pela rotação anual da Terra, pelo giro ao redor do Sol, mas também pela inclinação do eixo da Terra. Certo? Pode provocar dias mais longos. Outra razão disso, por que existem plantas que florescem
num país tropical e não floresce num país temperado. Então, além da distribuição anual das plantas, o comprimento do dia controla também a disposição, a distribuição geográfica dessas plantas, certo? Existem plantas que florescem apenas em dias longos, o ano inteiro, certo? Em dias muito mais longos. Então, essa variação de tempo é importante para perpetuação da espécie e distribuição geográfica da espécie. Qual é a vantagem para uma planta ser distribuída geograficamente, não existir no mundo inteiro?
É a classificação climática,
que é importante para a gente, determinar o clima. Tá? Tem aquela planta, então o clima é tal. E para a planta? Mesma razão. Maior ajuntamento de plantas numa região. Certo? Se elas fossem distribuídas uniformemente pelo mundo inteiro, todas as plantas também o seriam, certo? E haveria em cada terreninho uma competição bárbara entre 50 espécies de plantas. Entretanto, se nós pegarmos uma floresta, nós vamos ver que existe 6 milhões de pés de uma planta para 500, no máximo, das espécies no lugar. Há um predomínio muito forte de uma única espécie, que é aquela que se reúne naquela região para se reproduzir mais naquela região. Enquanto que numa outra região há um ajuntamento de outras, possibilitando maior reprodução sem muita competição. Certo? Se num canteiro existissem todas as variedades de plantas possíveis, a coitada abelhinha ficava louca. Certo? A galinha levou o pole daquela planta para outra planta. Não tem, só tem um pé daquela. Certo? Então, com essa periodicidade, mesmo que num canteiro tenha quatro ou cinco espécies, essas quatro ou cinco espécies se alternam. Bom, canteiro natural, dado pelo homem, não vai. Mas no canteiro natural, essas quatro ou cinco espécies se alternam em reprodução. Então, quando floresce uma planta, não está florescendo a outra, para não haver competição, certo? Então, todos esses fatores de regulação são importantes do ponto de vista reprodutivo e distribuição de plantas. Nós podemos demonstrar, além disso, que existe mais um hormônio que até hoje não foi identificado ou isolado, que é o que nós chamamos de florígeno. Embora nós não sabemos o que é, mas é um nome, não é quase. O florígeno é o hormônio da floração, certo? Não é propriamente um hormônio de crescimento, é um hormônio de desenvolvimento, certo? Produção de flores. Como é que eu demonstro que existe um florígeno? Estou chutando aqui um troço de um. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe, claro, como funciona, mas nós estamos dizendo que existe e dando nome. De que forma eu posso provar a existência de um florígeno? É fácil. Eu pego uma sequência de vasos da mesma espécie e tomo um galho desse vaso e corto o galho, verbo o galho assim, e corto aqui. Desse outro vaso aqui, eu corto um galho, também desse jeito, e encosto nesse. Então, os vasos estão em comunicação, lenhosos e liberianos. Certo? Muito bom. Essa planta, agora eu protejo por um anteparo, opa, e submeto essa planta a um fotoperíodo indutor. O que é o fotoperíodo indutor? Se ela é uma planta de dia longo, um fotoperíodo de 10 horas, 12 horas é um fotoperíodo indutor, certo? Que produz floração. Mas essas outras fileiras de plantas, eu submeto a fotoperíodos não indutores, certo? Nos quais não ocorre floração. É evidente que aqui vai haver floração, certo? Mas vai haver floração aqui, 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 aqui.
certo? Consequentemente, o fotoperíodo indutor não age diretamente na produção da flor, mas na síntese de um hormônio que produz a flor. Esse hormônio aqui floriu por quê? Porque o hormônio produzido aqui foi carregado para as outras plantas, certo? Essa técnica é a mesma que serviu para demonstrar a existência de hormônios que agem sobre o batimento cardíaco, fazendo circulação cruzada entre cachorro, certo? Então, juntar o sangue do cachorro com o outro, em circulação, então, estimulando um cachorro, o outro apresentar uma frequência cardíaca mais alta. Dessa ideia surgiu a ideia de fazer isso com planta. E daí o desenvolvimento dessa ideia de que existe mais um hormônio, florígeno, que é esse hormônio de floração, mas até agora nós não sabemos aonde ele é produzido, nem o que, que é, quimicamente. Não foi isolado até agora. Quem quiser ganhar um prêmio Nobel. Tá. Não dá para não, mas não. Essa aqui produz flores, mas essa aqui. Porque aqui já não pode mais assim. Certo? Então, o fotoperíodo não é propriamente um fotoperíodo de floração, certo? Mas é um fotoperíodo que induz a formação de um hormônio que induz a floração. Tosco também.
Essas plantas que você
tem em
outra
espécie? Não, essa não é espécie. Tipologia não é específica. Em espécie próxima, na mesma família, é possível fazer isso. Mas espécie próxima.
Isso sai daquela espécie? Não,
a flor que sai aqui é da espécie que você propõe. Certo, a floresta só estimula a floresta. Outro negócio interessante. Ah, antes disso. Nós podemos. Eu tenho uma floricultura. Então eu quero vender uma planta que só dá na primavera. Não quero vender o ano inteiro. Posso ou não?
Pode.
De que jeito?
Tem processo para
ganhar. Ela necessita.
Bom, o que, que eu faço com essa planta?
Necessita de um período frio, depois uma temperatura mais elevada. Por quê?
Controla a luz.
Mas também não há necessidade?
Não. Se ela germina na primavera, por que na primavera o dia tem um determinado comprimento, eu ponho essa planta numa estufa e mantenho luz artificial com o mesmo tempo de dia da primavera.
Não, isso não entendi, mas acontece que as plantas também não necessitam para germinar?
Claro, as outras funções, precisa ter vaso, precisa
certo.
Ter planta, precisa
não,
ter...
Não, mas esse período de período mais frio, uma fase...
Não, o choque térmico são outros fatores que agem em determinadas plantas também. Então vamos checar a temperatura.
Pessoal.
Olha.
Uma
planta que eu
já tenha... Pode-se fazer uma planta
para tirar a germinação
fora desse foto período?
Não. Você não pode alterar o foto período da planta. Não. Você pode fornecer a planta que ela quer. Certo? Não há possibilidade de alterar. Você pode ter. Não precisa alterar. Você pode simplesmente botar a pessoa e botar a outra.
Mesmo
quando é
assim, quando
você outro fato curioso é que o fotoperíodo crítico para uma coisa numa planta não precisa ser para outra coisa da mesma planta. Por exemplo, rabanete. Rabanete é de dia longo para florescimento, mas de dia curto para acumulação de reservas na raiz. Então, se eu quero plantar rabanete para vender na feira, não me adianta rabanete com flores. Eu quero um rabanete. Então eu preciso mantê-lo em dia curto. Certo? Mas, periodicamente, eu tenho que, nessa plantação, fazer rabanete de dia longo. Por quê? Porque eu preciso que ele se reproduza. Certo? Então, na mesma planta, pode existir um fotoperíodo. A planta pode ser de dia curto para florir e de dia longo para armazenar substâncias, certo? ou de dia curto para florir, de dia longo para crescer. Então, uma planta ter de dia longo não é obrigatoriamente dia longo para todas as suas atividades. Isso embanana um pouco o trabalho bioquímico de determinar o que causa internamente esse processo. Certo? Você viu que nós já paramos de falar em ácido indolioacético já faz tempo, porque ele não está aí. Claro que deve existir um pigmento. A substância, nós não sabemos o que é, mas é colorida. Toda vez que se isola uma substância, infelizmente, a substância isolada se apresenta incolor. Então já nem precisa testar nem nada, porque nós já sabemos que aquilo não é. Ela tem que ser colorida. Senão, ela absorve luz. Certo? Então, pode ser que várias das substâncias que nós já conseguimos isolar sejam partes desse hormônio que no processo de extração foi quebrado. Certo? Mas quando montado, ele tem que ser colorido. E aí não aparece. Outras ações podem ser facilmente demonstradas com relação à temperatura. Existem plantas que necessitam, para germinar ou para florir, choques térmicos. Às vezes, um brusco choque já resolve o assunto. Às vezes, é necessário manter a semente dentro da geladeira, um tempão enorme, antes de plantar. E outros fatores que o livro do Léo não cita, e que, num país tropical, podem ser importantes, são fatores climáticos e pluviosidade. Num país tropical, a incidência de chuva é muito grande. E várias plantas de país tropical são reguladas, não pelo comprimento da luz, não pelo choque térmico, que é um processo regulador para país temperado, certo? Existem plantas que germinam imediatamente quando o gelo começa a derreter. Por quê? Porque dependem desse choque térmico. Se não houver gelo, ela não germina. Mas um país temperado, o negócio já fica mais subordinado à chuva. Por exemplo, o café, que é tipicamente um país tropical, café, embora seja coffee arábica, é africano, veio da África para o Brasil via Arábia, e a distribuição do café foi feita pelos árabes, mas a origem dele é africana. O café germina, floresce, sem problema nenhum, mas chega só até a pré-floração, ou seja, o botão começa a abrir e para. Só acaba o abrimento depois de uma chuva. Então, num pé de café, qual é a vantagem disso? Mesma coisa, o pé de café vai produzindo seus botõezinhos, um por um, devagarzinho e tal. Todos eles chegam à fase de pré-floração e param. Ficam aguardando a chuva. Choveu, todos os pés de café florescem, chamam florada. Certo? Na florada, então, até todos os pés florindo ao mesmo tempo, a reprodução é muito mais ativa, certo? A chuva como um fator regulador não foi discutida pelo Léo no livro dele, não sei porquê, que é um dos fatores mais importantes para nós do que a temperatura, que as nossas espécies raramente sofrem ação térmica. Bom, não. Várias plantações de café são sistematicamente irrigadas por avião ou por sistema de irrigamento aéreo, simular chuva. Se você regar só o solo, não resolve. O botão tem que receber água.
Vai dar um custo também, né? Porque é uma plantação.
O problema aí é se isso compensa monetariamente. Porque o café que você vai botar no mercado agora é mais caro. Aquele negócio que nós discutimos na aula passada. Nós podemos, com dosagem, com pulverização de A e A, produzir qualquer fruta
sem semente. Mas você pode, o exemplo do livro, você pode produzir morango sem semente. Não é? Só pulverizar uma plantação com uma IA. Agora, um morango com semente, sem semente, faz alguma diferença no mercado? Nenhuma. Por que você vai botar um morango mais caro no mercado para concorrer com o que é mais barato e não a qualidade? Não compensa. Agora, fazer tomate sem semente é importante. Você não vê normalmente um tomate sem semente lançado no mercado, porque ele vai ser lançado num preço mais caro. Mas as firmas que fazem extrato de tomate absorvem toda a produção de tomate sem semente. Mais caro. Mas o processo de fabricação do extrato de tomate sem ter que tirar a semente compensa. Então o extrato de tomate sai mais barato no mercado do que se ele fosse feito com tomate normal. Uva para fazer pasta. Claro, tirar a semente de uva por uva para fazer a pasta seria impossível. Então a pasta sem caroço é feita primeiro com uma administração de AIA e depois o processo de secagem. O troço que ainda não foi lançado no mercado podia ser é limão. Vamos fazer caipirinha. Vamos trabalhar para tirar os carocinhos na caipirinha. Olha, o cara é. Um limão sem semente lançado no mercado está no sucesso barco. Fica a ideia aí sem cobrar patente nem nada. Existem ainda crescimentos e movimentos vegetais que são estimulados pelo meio ambiente, mas não orientados pelo estímulo. O que nós estudamos agora, existia o estímulo e a resposta orientada ao estímulo. Por exemplo, iluminava um caule, ele se dobrava em direção ao estímulo. Mas existe movimento, as chamadas nastias, que é o que você perguntou, que são estimulados pelo meio ambiente, mas não coordenados pelo meio ambiente. Por exemplo, todo mundo conhece aquela planta sensitiva, certo? Um toque provoca na sensitiva uma resposta, mas não em direção ao toque. Os folíolos se dobram sempre para baixo. Se ele tocar em cima ou embaixo, os folíolos se dobram para baixo, certo? Determinadas flores fecham as suas pétalas à noite, certo? E abrem durante o dia. Se nós iluminarmos de cima ou de baixo, ela abre do mesmo jeito, certo? Então há um estímulo do meio, ela responde ao estímulo do meio, mas não em direção ao estímulo do meio, certo? Ela vai respondendo ao meio, mas segundo um padrão próprio, genético dela. Na sensitiva, dobrar folíolo para baixo. Toque onde tocar, ela dobra os folíolos para baixo, sempre. Não é o mesmo caso de tropismos, certo? Que são dirigidos pelo estímulo. A luz provoca uma reação no caule de crescimento em direção à luz, certo? O tatismo que a gente encontra em algas e bactérias, a locomoção é também dirigida. Um quimiotatismo, uma substância química lançada numa água onde tem bactérias, essas bactérias acumulam para essa substância, certo? Um quimiotatismo positivo ou afasta, um quimiotatismo negativo, mas aí é orientado. Então os tropismos, os tatismos, os crescimentos e os movimentos são orientados pelo estímulo, enquanto que a anastia é apenas provocada pelo estímulo. Mas o padrão de resposta é genético. Ela responde sempre daquele mesmo jeito, qualquer que seja a origem do estímulo, ou qualquer que seja a direção do estímulo. Não há uma resposta dirigida. Está resolvido o teu nascismo? Isso encerra o capítulo de hoje. E na próxima aula,
dia 30 de setembro, vocês têm aula livre para a realização do projeto, da mesma forma que a outra aula, dia 7 de outubro. Então, vocês têm duas aulas aqui, nesse horário, com a minha assistência direta e tal, para fazer os projetos. Lembre que vocês vão ter que fazer os projetos duas vezes. Uma com material correto e a outra com material improvisado.
São dois dias diferentes?
Ah, não estou entendendo isso aí.
Então. Por exemplo, você faz uma experiência, usa um funil de separação.
Mas a nossa não tem experiência.
Então, não faz. Né?
É isso que nós não estamos entendendo.
Você usa faz uma experiência com funil de separação. Então você pega o furinho de separação fabricado pela Santa Marina, tá, pela... Depois você vai fazer a mesma experiência sem usar esse funil. Agora você vai pegar uma garrafa de Coca-Cola e inventar um funil de separação com a garrafa de Coca-Cola.
Mas no caso, o que é? É morfologia, morfologia,
já vamos encerrar o
ar. Então não tem essa parte toda.